Nosso assunto agora é o câncer de pele. Estamos em contato com a dermatologista do Hospital da PUC Campinas, doutora Alissa Sabino de Matos Weger. Muito boa tarde, doutora Alissa. Obrigado por atender a CBN Campinas.
Boa tarde.
Doutora, com relação ao câncer de pele, né? O brasileiro, a gente sempre fala sobre o assunto, existe até as campanhas, né, em prol disso. O brasileiro, ele tem se cuidado da forma que deve ou ainda está bem aquém quando se diz respeito aos cuidados com a pele?
Olha, infelizmente, bem aquém. Infelizmente, a minoria da população é orientada quanto à exposição adequada do sol, né? E menos ainda quanto ao uso correto do filtro solar.
Agora, por que será que está bem aquém? É falta de informação, é falta de saber as consequências disso, faltam políticas públicas, qual seria a solução?
Eu acho que é um conjunto de tudo. Na verdade, a população, eu acho que falta informação, principalmente quanto às consequências. A população muitas vezes não tem noção do que um câncer de pele pode significar. Todo mundo fala, é uma pintinha, tirou, acabou, fica tudo bem. Na grande maioria das vezes é isso, mas muitas vezes podem ser lesões e uma doença complicada, pode se complicar. E também falta de política pública, né? A gente, infelizmente, não tem muito tanta divulgação, assim, do câncer de pele, dos cuidados que a gente deve ter na exposição solar, dos cuidados que a gente deve ter de usar o filtro solar.
Ah, uma das dificuldades ou uma das preocupações também se refere a que, por exemplo, o sol que a gente toma hoje, digamos assim, né? Uhum. Não é amanhã que essa pinta vai aparecer, né? Que esse câncer pode aparecer, mas daqui a algumas décadas, alguns anos.
Sim, com certeza.
Isso pode ser enganoso.
O dano solar, ele é cumulativo. Então, muito do câncer de pele que a gente vê hoje é consequência do passado, né? São pacientes normalmente que se expuseram muito ao sol, tanto na infância, adolescência ou no adulto jovem. E hoje, na idade mais idoso, né, dos 60 para cima, que as lesões começam a surgir. Então, sim, o dano solar, ele é cumulativo.
Agora, então, uma pessoa que está nos ouvindo hoje na faixa etária de 40, 50 anos, ela pode pensar assim, bom, no passado eu não me protegi, então agora o que tiver que ser será, não vou me proteger. Está certa a pessoa?
Não, também não. A radiação solar está cada vez pior, então o mesmo paciente que não se protegeu no passado e vem com esse pensamento de não se proteger, ele pode até estar piorando o quadro dele. Então a exposição solar, ela é válida em o cuidado com o sol, ele é válido em qualquer idade. Não importa se você não cuidou no passado, ainda tem chance e vale a pena sim se cuidar, usar o filtro solar corretamente, tentar não se expor ao sol nos horários de pico.
Uhum. Quando a senhora diz de usar o protetor solar corretamente, quando a gente vai à praia, a gente se lambuza. Eu sou um daqueles, né, que passam de forma excessiva, volto mais branco do que eu vou para a praia, né, com medo do sol. Mas qual é a forma correta? Será que a gente age e utiliza corretamente o protetor?
A forma correta é o uso, na verdade, ele não deve ser só durante grandes exposições, como você disse, né? É diariamente, o ideal é que a gente use o filtro solar logo pela manhã, tá? Um filtro solar que tenha um fator de proteção solar, né, que é o SPF, de 30 para cima. E a reaplicação também é importante, né? Pela sociedade, a gente preconiza uma reaplicação a cada 3 horas. Quando a gente usa um filtro solar de SPF 30. Quando a gente usa um filtro solar de SPF maior, o tempo de reaplicação, ele também aumenta, né? Não muito, mas aí te dá um tempo maior de reaplicação. Uhum. E as quantidades corretas, né? Pelo menos para o rosto, preconiza-se uma colher de chá, né? As pessoas têm a mania de usar pouco, mas a gente deve usar o suficiente para cobrir a área de uma forma assim, bem espalhar bem, né? Não ficar nada sequinho, deixar até um pouco úmido. Então, é importante usar a quantidade correta, realizar a reaplicação e sempre, ao se expor ao sol, independente da área, estar com filtro solar.
Ah, como a pessoa ela pode desconfiar, pode dar uma olhada e perceber, falar, olha, essa pinta aqui está meio estranha, vou num dermato, vou dar uma olhada.
Sim. Ó, lembrar que a visita ao dermatologista, ela deve, de preferência, né, ocorrer todo ano, tá? Uma consulta de corpo todo, então a avaliação corporal total, ela é importante durante a consulta dermatológica. E as lesões que são suspeitas são ou pintas antigas, que a pessoa já tinha e que ela nota um crescimento, ou algum sintoma estranho. O que é sintoma estranho? Um sangramento, uma coceira, uma lesão que às vezes pode até sair um pedacinho, alguma coisa estranha naquela pinta, que ela mudou, né? Uhum. Ou uma lesão nova, que surgiu de um tempo, pequeno tempo até os dias de hoje, e que ela às vezes não cicatriza, também apresenta sangramento, está em crescimento. Então, são todos esses sinais. E sempre lembrar que o câncer de pele ele pode vir ou de uma lesão antiga ou uma lesão nova, que surgiu há pouco tempo.
Ah, no caso a pinta, se ela tiver um aspecto regular, um aspecto claro ou mais escuro, isso tem alguma diferenciação ou pode aparecer de qualquer forma?
As pintas, o que a gente sempre, a nossa regra, né, que a gente tem uma regra que a gente chama de regra do ABCD. Então, normalmente são pintas que são assimétricas, né, que quando você corta ela, assim, divide em quatro e as quatro partes são diferentes, né, tem uma assimetria. O B, que são as bordas, que são bordas irregulares, né, então é uma lesão que não é aquela redondinha, bonitinha, ela tem uma bordinha, às vezes, rendilhada, às vezes uma bordinha que sai um pouquinho mais para fora. A coloração, quando ela apresenta mais de uma coloração, então pode ser castanho claro, enegrecida, avermelhada, tá? E o tamanho, o D de diâmetro, né? Que é acima de 6 milímetros, tá? Uma lesão acima desse tamanho já é um pouquinho preocupante também.
Agora, no caso do câncer, ele pode ser melanoma ou não melanoma. Mas, de qualquer forma, é sempre bom consultar o dermato, porque, de qualquer forma, existe um tratamento, até o caso de uma pequena cirurgia, para se tirar, né?
Sim, sim. A gente sempre divide em melanoma e não melanoma, principalmente por causa do prognóstico, né? O melanoma, ele é uma lesão que tem um grau de agressividade maior, né? E os não melanomas a gente divide no carcinoma basocelular e no espinocelular, que são lesões que também são malignas, é importante falar isso, mas elas apresentam um grau de cura maior e um prognóstico melhor do que o melanoma.
No caso do melanoma, ele pode chegar até a corrente sanguínea?
Pode. O melanoma, ele pode metastatizar, principalmente naquelas lesões que não são pegas, não são descobertas no início, que são lesões que apresentam uma profundidade já aumentada. Mas lembrando que não é só o melanoma que pode dar metástase. O carcinoma espinocelular também, lesões maiores, com um diâmetro maior, lesões já mais avançadas, também podem dar metástase.
Tá. Agora, de tudo isso que a gente está conversando, será realizada uma campanha de prevenção exatamente ao câncer de pele. Né? Quem que pode participar e quais serão os dias?
Sim, a campanha do câncer de pele em comemoração ao nosso dezembro laranja, que é o mês de prevenção, aí, cuidados com a pele e prevenção ao câncer de pele. A campanha sempre acontece no primeiro sábado de dezembro, principalmente nos centros universitários, né? Aqui em Campinas ela acontece no hospital da PUC e da Unicamp. Todo paciente que se apresentar com um documento em mãos, ele vai ser atendido no dia 7, agora, sábado. O horário da campanha é das 9 da manhã até as 3 da tarde. E todo paciente vai ser atendido com um exame corporal total na busca do câncer de pele. Tá? Lembrando que é uma campanha de prevenção ao câncer, o paciente vai ser não só examinado, como orientado também, quanto às lesões suspeitas, quanto ao uso de filtro solar.
Tá, não precisa ter sido ter tido nenhum encaminhamento para ir lá.
Não, nenhum encaminhamento.
Aberta.
Ele vai ser atendido só chegar com o documento.
Tá, então das 9 da manhã às 3 da tarde, no Hospital PUC Campinas, na John Boy Dunlop.
Na John Boy Dunlop.
Procurar no ambulatório de dermatologia.
Dermatologia, é.
Tá ok, então.
Tá bom.
E o atendimento é gratuito, né? Lembrando as pessoas, né?
Sim, gratuito.
Nenhum custo com relação a isso. Quero agradecer a dermatologista do Hospital PUC Campinas, doutora Alissa Sabina de Matos Vega. Obrigado aí pelos esclarecimentos, também pela campanha ser realizada. Uma boa tarde.
Obrigado a vocês. Boa tarde.